em nome da lei.
Olá, o Em Nome da Lei regressa de férias para falar sobre pensões de alimentos devidas a filhos com mais de 18 anos. Quem tem direito? Como funciona? Quando não existe acordo? Que consequências tem a luta judicial nas relações familiares e, sobretudo, nos laços entre pais e filhos? Perguntas para os nossos convidados, o psiquiatra Daniel Sampaio, alguém com uma larga experiência em terapia familiar e autor de um livro em que analisa o impacto do conflito e das soluções dadas pela justiça na vida das famílias. A advogada e professora Ana Sofia Gomes, que se tem dedicado ao direito da família, e uma mãe divorciada com dois filhos que aceitou vir aqui contar a sua experiência, mantendo, no entanto, o anonimato para não expor os filhos. Muito obrigada aos três por estarem hoje aqui presencialmente no Em Nome da Lei. Sejam bem-vindos. Ana Sofia Gomes, comece por si, até para podermos contextualizar melhor o problema que estamos hoje aqui a debater, o direito dos filhos já maiores, portanto com mais de 18 anos, a continuarem a receber a pensão de alimentos da parte dos pais. Esse direito não caduca com a maioridade, mas está dependente dos filhos continuarem a estudar.
Efetivamente é assim, portanto, no nosso ordenamento jurídico a questão veio tratada e na atual redação com algumas alterações desde o Código Civil de 66, que está em vigor e, portanto, com a aprovação do Decreto-Lei 496/77 de 25 de novembro. Portanto, desde então se consagra efetivamente o direito a alimentos aos filhos maiores ou emancipados. No entanto, nessa primeira previsão, que como disse é que se encontra ainda em vigor relativamente a esta matéria, já se introduziam algumas limitações, se quisermos, para o reconhecimento. Ou seja, desde o início da vigência do atual Código Civil em vigor, se dizia que se no momento em que o filho atingir a maioridade ou se for emancipado, não tiver ainda completado a sua formação escolar ou profissional, manter-se-ão as obrigações de alimentos por parte dos pais, na medida em que seja razoável exigir aos pais o seu cumprimento e pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se complete. Portanto, era esta a redação que está ainda em vigor. Daqui se retirava que efetivamente e também por aplicação do disposto no artigo não só 122 do Código Civil, mas também 1877, quando a criança ou o jovem alcançasse a maioridade, e de acordo com o direito português é menor quem não tiver completado 18 anos de idade, e portanto, e de acordo com o artigo 1877 do Código Civil, as responsabilidades parentais duram até ao alcance da maioridade. Portanto, nesta altura, efetivamente, o filho que alcançasse os 18 anos de idade teria de ser ele, na sua própria pessoa, a instaurar uma ação de alimentos contra os seus progenitores, se nesse momento se encontrasse ainda a concluir a sua formação escolar ou profissional.
Mas há uma lei que é publicada em 2015, que é uma lei interpretativa, que vem clarificar no sentido de que os filhos não precisam de ter essa iniciativa processual e, portanto, têm o direito a receber a pensão de alimentos depois de atingida a maioridade e terá que ser o pai a ir desencadear a ação para não pagar a pensão de alimentos, provando que não estão reunidas as condições.
Verdade, exatamente. Portanto, ao abrigo do regime vigente anteriormente à entrada em vigor da Lei 122/2015, seria o filho a tomar a iniciativa. Por outro lado, teria que provar que era razoável exigir aos pais o pagamento de uma pensão de alimentos para lhe permitir concluir a sua formação escolar ou profissional, e ainda ficava normalmente obrigado a comprovar o bom aproveitamento escolar. Ou seja, este normativo apenas se referia à manutenção desse direito pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se completasse. Portanto, havia por parte dos tribunais normalmente o cuidado de prever que o beneficiário da pensão teria de comprovar o bom aproveitamento escolar sob pena de caducidade da própria pensão.
Mas eu já tenho visto em acórdãos, já posteriores até esta lei de 2015, a referência à questão do sucesso escolar.
Sim.
Porque li uma sentença de um tribunal superior em que era dito que o financiamento dos estudos por parte dos pais pressupõe que haja aproveitamento curricular da parte do filho.
Bom,
e o que eu pergunto é, mas o filho há de residir na casa do progenitor a quem não é pedida a pensão de alimentos e aquele que tem a cargo o pagamento das despesas. Esse, independentemente do sucesso escolar do filho, terá sempre que participar nas despesas, ou se não ter a carga totalidade da despesa.
Bom, essa questão que coloca tem toda a pertinência e tem um enquadramento que eu julgo que é um bocadinho mais abrangente. Na realidade, quando o legislador aprovou o Código Civil, temos que ter em consideração que o nível socioeconómico da nossa população era consideravelmente mais baixo do que é hoje em dia, o nível da alfabetização muitíssimo inferior também, e portanto o legislador não perspectivou, havia realmente um recurso relativamente limitado das pessoas e dos jovens, sobretudo ao ensino superior, havia sempre vagas sedentárias nas universidades e portanto o legislador não teve realmente a noção do que viria a suceder já numa viragem da página da sociedade portuguesa em termos históricos, sociais, políticos, económicos, que se traduziu realmente numa melhoria qualitativa das condições de vida da nossa população e que determinou de facto que se aumentasse de forma muito significativa a procura por formação ao nível superior. Porquê? Por forma a que os jovens sim se consigam inserir plenamente no mercado de trabalho, que é uma preocupação bastante visível, tanto ao nível da comunidade portuguesa como das políticas de emprego da própria União Europeia, e portanto daí que hoje em dia se tenha uma percepção diferente do que deve ser obrigatório proporcionar aos filhos em termos de formação escolar ou formação profissional, porque também o nível de especialização da sociedade aumentou, não é, de sobremaneira, e portanto hoje em dia já estamos não numa fase em que os jovens querem aceder ao ensino superior, mas eu diria que já passámos essa fase e agora já não é suficiente, manifestamente nos dias que correm, ser titular de uma licenciatura,
claro,
e já se requer que todos os jovens saiam da universidade praticamente sempre com mestrado, claro, como
pois.
Mínimo.
O que
é?
Até pode prolongar o período académico, para lá dos 25 anos.
Sim, na maioria dos casos não prolongará, se efetivamente o jovem não chumbar nenhum ano, como se costuma dizer, não reprovar nenhum ano, pode terminar o mestrado com sucesso com 24 anos, não é? Porque uma licenciatura normalmente são 4 anos e, portanto, um mestrado normalmente 18 meses a 24.
Ou
portanto, consegue.
Mas na sua experiência como advogada, tem visto ser invocado esta questão e fazer depender a concessão da pensão do sucesso escolar ou de um outro aspecto que eu também já vi referido, que é aquilo que é chamado de ingratidão, o facto de os filhos não procurarem os pais, não quererem estar muito com eles e depois isso servir também de argumento, por vezes acolhido pelos juízes, para que o pai ou a mãe, mas normalmente é o pai, não pague a pensão de alimentos?
Vamos lá ver, eu já ouvi um pouco de tudo e já li escrito um pouco de tudo. Eu já ouvi colaboradores da justiça, propriamente juízes, dizerem que então o jovem pode estudar, porque ele próprio também estudou e fez os seus estudos em horário pós-laboral e conseguiu. Já ouvi os pais, efetivamente, quando não estão de acordo em pagar a pensão de alimentos, invocarem os mais diversos argumentos, que passam numa situação limite por invocação de incapacidade, que é aquele velho mito de se dizer que antes eram as mães que achavam que os pais eram só passadores de cheques, não é? Agora, quando confrontados pelos próprios filhos, também dizem que os pais não querem, os filhos não querem saber do pai para nada, a não ser para pagar contas, não o procuram, se o pai procura não querem estar com o pai, etc. Portanto, esse será um dos caminhos e muitas vezes, repare-se, que é um caminho fácil de contrariar em termos de prova. Eu recordo-me que numa certa ação, já há seguramente mais de 10 anos, para 15 talvez, um pai invocou essa tese e eu tinha a minha constituinte sentada ao meu lado lado a mostrar umas mensagens de telemóvel em que ela sucessivamente mandava ao pai quase todos os fins de semana, então pai, é este fim de semana que podemos estar juntos, é agora que nos podemos encontrar, e o pai sucessivamente dizia, ah, não é possível, este não posso, o outro não posso, quer dizer, e nessa altura, eu diria entre 10, 15 anos, por acaso agora não consigo precisar, não era habitual juntar-se fotografias de SMS aos processos judiciais cíveis, não é? Embora já se começasse a fazer em termos criminais. Hoje em dia é uma prática muito mais corrente, em termos criminais, obviamente que sim, em processos de violência doméstica, etc.
Servem,
não é?
Como elementos de prova.
Aliás, pede-se logo para todas as mensagens serem extraídas dos aparelhos, quer SMS, quer de WhatsApp e de redes sociais, etc., normalmente pelo Laboratório Científico da Polícia Judiciária, e as outras são juntas aos processos com fotografia, etc., digitalizado. Portanto, na altura isso não era prática corrente, mas eu tive a oportunidade de intervir imediatamente e dizer que me permitia discordar da tese que estava a ser expendida pelo meu ilustre colega, porquanto tinha a prova de que o que dizia não correspondia à verdade. Tinha ali naquele momento o telemóvel que deixava à disposição do doutor tribunal para poder verificar o envio de mensagens por parte da filha ao pai e a recusa sistemática daquele pai que estava ali naquele momento a ouvir o seu mandatário dizer o que dizia e que nada fazia para contrariar. Portanto, e deixava essa prova naturalmente à livre apreciação do tribunal. Por outro lado, isto quanto à invocação desses argumentos de indignidade. Por outro lado, o sucesso ou insucesso escolar. Bom, eu diria que antes da questão do sucesso ou insucesso, se costuma levantar alguma questão prévia relativamente ao acesso a universidades públicas ou privadas, porque essa é uma questão também muito importante, não é? Porque a pensão de alimentos tem, claro, um peso diferente. Uma universidade privada nunca será não tem um custo inferior nunca a 300 euros por mês, em termos médios. Se for arquitetura é mais, se for saúde é mais, não é? Medicina, como vai abrir agora, há cursos que são mais caros, mas em termos médios. Portanto, há pais que entendem que, se os filhos quiserem estudar, terão que fazer como tantos outros e ter médias para entrar no ensino público.
Mas se os filhos não têm média para entrar no ensino público...
Pois, essa é a questão. Se os filhos não têm média, sempre foram bons estudantes, não creio que seja exigível que as crianças tenham que ter todas, não é, média 18 ou 19. Claro. Agora, para certos cursos na Nova, por exemplo, é preciso média 19. Portanto, se os pais tiverem meios para suportar esses custos, não é? Se tiverem, claro, de facto disponibilidade, não é exigível que todos os jovens, não é, tenham médias tão elevadas, porque isso até nos podia transportar para outras discussões, como a que começa no nível, nas avaliações às escolas públicas, onde muitos alunos saíram com médias X e Y, portanto, e não vamos entrar nesse domínio, não é? Mas se os progenitores efetivamente tiverem um nível de vida que lhes permita, eu penso que essa questão deve ser afastada também. Depois, esse é o passo seguinte, é dizer, bom, mas o meu filho já chumbou um ano ou dois, e vai agora com 20 anos para a universidade, quando podia ter ido com 18 e podia ter melhores médias. Bom, mas também, de acordo com o entendimento comum, o facto de um jovem ter tido algum acidente de percurso não deve penalizá-lo para o resto do seu futuro, inviabilizando uma ajuda que lhe permita aceder noutras condições para o fim da sua vida ao mercado de trabalho. Claro. Portanto, também aí me parece que esse argumento não deve valer. Quanto ao sucesso escolar, efetivamente, e é aqui que eu há pouco estava a falar num contexto mais abrangente, o legislador pensou, vamos ver, numa idade, em estabelecer uma idade como limite para quê? Para, no fundo, responsabilizar o filho também pelo seu próprio sustento.
Claro, para não ficar eternamente na
obviamente
dependência
dos pais.
Obviamente,
a partir daí o filho tem que assumir, não é, o, claro, controle da sua vida, as rédeas da sua vida e começar a ter alguma fonte de rendimento. Porque se não tiver, reparem, este é outro problema que a crise... com que a crise nos confronta novamente, não é? É que isto tudo depende das vicissitudes em que estamos a viver. Se não tiver emprego, o que acontece, infelizmente, a muitas, a muitos milhares de jovens, efetivamente não há solução. Para além deste artigo 1905, número 2, que mantém a pensão de alimentos estabelecida na minoridade a favor da criança quando esta alcança a maioridade, existe, depois dos 25 anos, o regime geral da prestação produção de alimentos, não é? Aliás, um dos efeitos principais identificados pelo legislador como sendo um efeito decorrente da filiação é o dever de assistência. Portanto, claro, pais e filhos devem-se mutuamente assistência. Este dever de assistência engloba quer o direito a alimentos, ou o dever de alimentos, quer o dever de contribuição para as despesas,
claro,
domésticas.
Mas sempre dependente da capacidade dos pais
em
pagar a pensão, exatamente, de alimentos. Só para clarificar, portanto, a situação está facilitada, digamos assim, para os filhos a quem já tinha sido fixada a pensão de alimentos quando eram menores, desde 2015 ficou claro que têm direito a continuar a receber até aos 25 anos a pensão fixada em seu benefício quando eram menores. No entanto, na prática, às vezes as coisas não são bem assim. A mãe que temos hoje aqui vem falar-nos do caso dos seus dois filhos, que se encaixa exatamente nesta situação, penso eu, de que estamos aqui a falar, de filhos que recebem pensão de alimentos do pai, entretanto fazem 18 anos e é suposto continuarem a receber a pensão, mas o pai deixa de a pagar. Foi isso que aconteceu no caso da sua filha?
Muito boa tarde. Sim, foi o que aconteceu no caso da minha filha. O pai aos 18 anos decidiu deixar de pagar a pensão e, portanto, eu tinha o poder paternal. Uhum. E eles viviam comigo, apesar de por lei deveriam viver mais tempo e ser mais partilhado com o pai, mas isso houve uma experiência de 3 meses e depois acabei eu por ficar a tempo inteiro com eles.
Mas por vontade do pai ou por...
Por vontade deles.
Pois,
e eu também não os contrariei e não quis entrar em mais guerras por causa disso. E, entretanto, depois, passado uns meses de ela não receber, ou de ela não receber pensão, pronto, quem estaria a receber para sustento seria eu, tive uma conversa com ela e ela disse-me que achava que não era justo estar eu a suportar os custos todos da casa. E, portanto, decidimos que teria custeado por mim, é evidente, que colocar um processo ao pai. E foi um processo complicado.
Isto foi antes de 2015?
Foi,
2015.
Foi. Uhum. Foi há cerca de 10 anos. Uhum. E, portanto, foi um processo complicado porque o pai refutou, quis ir a tribunal com ela, queria ir para julgamento, apresentou despesas inacreditáveis, inaceitáveis, que nem dava para acreditar, pronto. Despesas
para justificar que
para
não
justificar
tinha capacidade
que não
para
tinha,
pagar a pensão.
E eu sabendo que tinha, perfeitamente. E foi uma coisa extremamente traumatizante para ela, o facto de ter ido a tribunal com o pai e de o advogado ter sido extremamente agressivo. E eu nunca aceito, aquilo que foi dito foi extremamente, foi mesmo muito duro para ela, de tal forma que ela a seguir teve uma depressão. Pronto, portanto, não foi, eu acho que foi, ela diz-me que foi das cenas mais traumatizantes da vida dela até agora. Pronto, ela tem 28 agora.
Ter estado em tribunal contra o pai.
Ter estado em tribunal contra o pai.
O pai, pronto, no fundo, a defender argumentos, sim, para não... E depois, na prática, foi-lhe atribuída uma pensão de alimentos.
E isto também coincidiu com a questão dela ter chumbado a matemática no exame nacional e, portanto, teve um ano sem... Pronto, sem poder concorrer, a fazer melhorias de notas, a ter explicações, eu pula também a fazer um curso de contabilidade, portanto, a melhorar o inglês, portanto, ela não teve parada. E o dinheiro que era recebido para compensação de alimentos era sempre reinvestido nos filhos e sempre reinvestido nela, né? Portanto, ela teve a fazer esse ano essa melhoria de nota e depois passou, não conseguiu entrar para onde queria, mas mesmo assim teve mais um ano e entrou para o ano zero e teve em gestão até ter entrado para aquilo que queria. Portanto, não, ela não é uma pessoa de desistir, é uma guerreira, é uma pessoa que vai à luta. Só que, na realidade, os miúdos e os filhos não têm que ter todos médias de 18 ou 19.
Como
não é?
É óbvio, como é óbvio. Um,
mas foi uma coisa complicada.
Além da depressão, na relação, que consequências é que este caso teve na relação
uma
da
das
sua
coisas,
filha com
que
o pai?
Foi uma coisa engraçada porque ela sempre foi muito impulsiva e muito transparente e espontânea. Uhum. Pronto, mas mandava mensagens ao pai e perguntava ao pai quando é que se viam, quando é que não viam, mas... a partir de determinada altura, eles deixaram de querer ir para o pai ou passar o fim de semana com o pai. E o pai dizia que não queria os filhos contrariados ao pé dele, porque tem mais duas filhas, tinha a sua mulher e, portanto, até lhes dava jeito não terem os filhos lá em casa. Porque também havia uma grande diferença com os novos filhos e com a nova família. Portanto, se eles fossem para o pai, eles acabavam por estar a fazer cestas com a irmã que tinha 10 anos de diferença. E eles já não tinham 15 anos e, portanto, eles já não tinham paciência muito para isso, para além do pai ter ido viver para um condomínio fechado, num sítio extremamente isolado e, portanto, eles sentiam-se completamente fora do seu meio habitual e também deixaram de querer ir passar o fim de semana com o pai. O que não é a questão. O que sobrou para os 365 dias com a mãe e o pai, neste aspecto, a querer deixar de pagar a pensão à filha. Portanto, pois. Isto... Depois, passado uns anos, acabou por ser a questão com o filho.
Com o filho. E com o filho repetiu-se a história? Ou?
Com o filho repetiu-se a história. Ele estava a pagar X de pensão, que já tinha ido também, já tinha sido definido também em tribunal. Eu estou divorciada há 20 e durante os primeiros 15 eu tive 11 processos em tribunal. Pronto, portanto, isto não foi pera doce, não foi fácil, porque fui eu pedir o divórcio e, portanto, isso é sempre...
Pois.
Mais complicado.
Pois.
E portanto, com o filho estava definido uma pensão de alimentos e o pai resolveu pedir a baixa da pensão de alimentos, mas não a alteração do regime de requisitas que ele não cumpria. Pronto.
Sim.
O que foi recusado pela juíza e ele recorreu para a relação e foi mandada a juíza fazer julgamento. Ele queria ir a julgamento. Simplesmente. O meu filho já me tinha dito que, pura e simplesmente, não queria e nunca poria o pai em tribunal, porque ele também assistiu ao que se passou com a irmã, e que, pura e simplesmente, não queria saber. E ele, pronto, isto faltavam 7 meses para o filho fazer 18 anos. E, portanto, ele acabámos por ir à conferência de pais, e ele queria ir a julgamento, e eu disse que, ok... Queres dar 250€ para um filho? Eu nunca pedi metade mais nada, porque nós tínhamos uma relação tão mal que o facto de me obrigarem a falar com a pessoa para estar a pedinchar metade de uma roupa que eu comprasse, ou de uns ténis, ou disto ou daquilo, eu recusava. Porque eu já tive problemas durante o casamento com isso. Eu não ia estar numa relação tóxica com o ex-marido. Ponto.
Pois.
É assim, dá X e eu trato do resto tudo, que era o que acontecia. Pronto.
Mas depois acabou por ser...
Eu acabei por ceder nesse aspecto e dizer assim, ok, queres dar X, eu não quero ir para julgamento, dás X, dás 250€ para o filho e fica assim. E ele acabou por dar diretamente ao filho e, pronto, esse X e eu continuei a sustentar o filho e sem... Nada.
Nada.
Porque esse dinheiro depois é dado diretamente aos filhos. Depois é a mãe que está a sustentar os filhos, que tem que dizer aos filhos, olha, tens que dar X para casa. E eu acho isto inaceitável. Porque parece que eu estou a pedir uma migalha para os sustentar.
Claro.
E que é uma coisa que eles acham que... Pronto, eu tenho filhos bem educados e bem formados, mas eu às vezes nem me sentia bem. Quer dizer, isto parece que tá, eu estou com os 100% de supercarga a todos os níveis, porque eles acabam por usar isto para roupas. Sim, senhor, eu deixei de comprar roupas, deixei de comprar ténis, deixei de comprar
sim,
o que é que fosse.
Mas há depois todas as outras despesas
exatamente,
da casa,
pronto.
Não é? Eu queria, entretanto, ouvir aqui o Daniel Sampaio. Todas estas discussões à volta do dinheiro, com pais e filhos em julgamento, com os filhos a verem o pai dizer coisas que sabem, por vezes não correspondem à realidade, nem todos os pais são assim, obviamente. Isto causa um enorme desgaste na relação
um
entre pais.
Um enorme desgaste.
E filhos.
Preciso dizer que as questões do dinheiro muitas vezes são a parte de cima de um conflito emocional, de um conflito relacional que muitas vezes tem origem no próprio divórcio. Nós, em psiquiatria e psicologia, dizemos sempre que há o divórcio legal e o divórcio emocional. O divórcio legal pode ser mais ou menos difícil, o divórcio emocional é sempre muito difícil. É difícil para o casal, que vê o seu projeto em ruptura, embora às vezes seja a melhor solução. É seguramente muito difícil para os filhos, que veem o seu projeto de família unida, despedaçado, e um pai para cada lado. E o que acontece é que as questões do divórcio emocional se podem arrastar durante muitos anos. E, portanto, muitas vezes, quando nós vemos questões que têm a ver com aspectos jurídicos, nós temos de estar sempre atentos aos conflitos emocionais que existem. Uhum. É daí que eu defenda que, nas situações de divórcio litigioso, tenha que ser dado uma grande atenção àquilo que vai acontecer no pós-divórcio. E que acho que os tribunais de família deviam ser assessorados por técnicos de psicologia e psiquiatria independentes, que pudessem ajudar os juízes, os procuradores e os advogados de ambas as partes a tomar decisões que tendem em conta esses aspectos emocionais. Eu sou muito crítico do funcionamento dos tribunais de família e menores por razões da minha experiência profissional de muitos anos, em que vejo muitas vezes que o conflito é incentivado pelas questões jurídicas, porque o tribunal cria muito esta questão, ganha ele, ganha ela, e esquece muitas vezes aquilo que é tão apregoado, que é o superior interesse da criança. Portanto, o que é possível fazer? Eu penso que é possível fazer, em primeiro lugar, é durante a infância e a adolescência dos filhos, ter muita atenção aos aspectos relacionais. Aí há aspectos positivos. Hoje em dia, os pais novos estão mais atentos aos filhos do que estariam os pais nos anos 70, 80 e 90. Portanto, há, a nível da família, uma maior atenção dos progenitores masculinos ao bebê e à criança pequena, porque é alguma coisa que dá esperança para fomentar uma relação futura. Porque a relação que aparece aos 18 anos está sedimentada numa relação para trás. Se a relação com o progenitor for boa e só houver um divórcio, se a relação for boa com o pai e com a mãe, é menos provável que possam existir conflitos. Portanto, nós temos de estar muito atentos na escola, no centro de saúde, à forma como as crianças e os adolescentes se relacionam com os seus respectivos pais. É uma coisa que é muito pouco falada em Portugal e as intervenções são muito simples. Uhum. Nós podemos ajudar os pais a serem melhores pais e ajudar os filhos a serem melhores filhos. Isso é uma coisa que pode ser feita por um médico de família, pode ser feito por um psicólogo, pode até ser feito por um padrinho ou por uma pessoa qualquer que seja importante na família. O aspecto relacional entre pais e filhos é uma coisa que tem que ser cuidada. E quando existe uma ruptura, que é o divórcio, se há um trabalho feito no sentido do bom relacionamento entre pais e filhos, o trauma é menor.
Daniel, ouvimos aqui esta mãe falar num aspecto que eu já ouvi ser referido por outras pessoas, que é, no caso do divórcio, o pai depois arranja uma outra relação, cria uma nova família e como que fecha a porta da família anterior. Eu tenho ouvido...
Esta mãe também disse uma coisa importante, que tinha muita dificuldade em falar com o seu ex-marido. E isso eu compreendo muito bem, porque em alguns casos é muito difícil. E porquê? Porque o conflito não foi trabalhado. Às vezes não é possível trabalhar, mas muitas vezes é. E, portanto, o que acontece nesta situação é quando depois se põe a questão da pensão de alimentos, há uma dificuldade muito grande de comunicação entre o pai e a mãe e coloca-se depois o filho nesta posição, como foi o caso desta mãe, a ter que pôr um processo, que é uma coisa terrível.
Terrível.
Mesmo que a relação não seja boa com o pai, e parece que não era muito boa a relação, mas é sempre terrível um jovem ir pôr um processo contra o seu próprio pai.
Claro.
Portanto, nós aí temos que ajudar o pai, e se é possível fazer isso, a ter em conta não só os aspectos específicos da pensão de alimentos, mas o que é que significa ele ter um processo em tribunal posto pelo seu próprio filho.
Emocionalmente, que marcas? Isto é uma ferida aberta que chega a sarar?
É uma ferida aberta, seguramente naquela altura desencadeia uma situação de ansiedade, portanto o jovem fica muito ansioso com esta situação, isso é seguro, e depois, em alguns casos, como parece foi o caso, evolui para uma depressão, porque os problemas da situação de ansiedade é que muitas vezes evoluem para uma depressão, quer dizer, a pessoa fica extraordinariamente ansiosa com aquele dilema todo, com o contexto do tribunal, com o facto de estar num processo, etc. Fica muito ansiosa, muito nervosa, como se diz na gíria, mas é a ansiedade que estamos a falar. E depois, essa ansiedade permanente pode provocar no cérebro uma situação depressiva que é muito mais difícil de tratar. E, portanto, aí teria sido muito importante que alguém pudesse ter ajudado este progenitor, este pai, a perceber o impacto que poderia ter na sua filha com este processo.
Uhum.
Isto poderia ser feito pelo próprio tribunal, o tribunal podia deter o processo e propor o aconselhamento parental, uma mediação familiar, qualquer coisa, há vários mecanismos possíveis, em vez de entrar naquela luta da legitimidade de mais euros, menos euros, porque do ponto de vista do filho é uma coisa terrível, isto é uma marca que vai ficar toda a vida.
É não... possível virem a restabelecer a relação depois
é
de um
difícil,
conflito entre
eles? É muito difícil, porque entretanto este conflito, como acabámos de ouvir, provavelmente está já sedimentado numa relação que não era muito boa, não é? Porque se a relação fosse boa, é menos provável que haja um conflito. Quando o conflito se insere numa má relação, o tribunal e toda esta questão tende a aumentar o conflito. E depois há uma situação que se pode prolongar. Às vezes, sabe qual é o momento em que a situação se modifica? É muito interessante. Quando essa filha ou quando esse filho tem um filho.
Uhum.
E então aí é muito interessante verificar que esse filho ou essa filha faz como que uma revisão da sua vida e diz, agora vou mostrar o meu filho, ou seja, o neto, ao meu pai. E às vezes há reconciliações, eu tenho casos muito interessantes, na própria maternidade.
Uhum.
Houve um conflito motivado por este exemplo que nos foi dado por esta mãe, que foi um exemplo muito claro e que se percebeu muito bem o que se passou, e que, profundamente traumático, e o filho fez muito bem em não pôr processo, porque aí tinha vivido a situação da irmã e não queria viver tudo outra vez, porque o segundo filho, o rapaz, teria a viver tudo pela segunda vez, e portanto, de alguma forma, ainda bem que chegaram a um acordo, ou ficou livre todo este processo, mas é possível que, em alguns casos, haja depois um episódio da vida, um acontecimento que faz outra vez aproximar esse pai e essa filha que estão desavindos. Às vezes não. Às vezes fica uma lacuna de relacionamento para a vida toda, que tem importância na forma como o jovem é ou não pai.
Uhum.
Porque nós somos pais e mães muito baseados na experiência que tivemos com os nossos pais.
Há um
pai,
modelo depois que se repete.
Há um modelo e, portanto, o que pode acontecer é ter demasiado presente o mau relacionamento que teve com o seu pai, estar sempre pouco à vontade na sua função de pai.
Mas não forçosamente repetir o comportamento.
Não, não há aqui um determinismo, pois. Felizmente, mas há um risco, e o risco tem que ser avaliado, por isso é que todas estas questões têm um grande impacto emocional, psicológico, e devem ser muito ponderadas, as decisões devem ser muito ponderadas, e deve ser pensado, e os juízes e os procuradores devem procurar aconselhamento, e não é o aconselhamento do perito que é apontado para o pai e pela mãe, é um aconselhamento neutro de um perito que pode trabalhar junto ao tribunal e funcionar de uma forma desassombrada e não ser pelo lado do pai, pelo lado da mãe, e ter um papel muito importante no sistema familiar no seu conjunto.
Uhum. Na sua experiência como terapeuta familiar, os filhos tendem a não avançar para o conflito judicial, para não criarem...
De uma forma geral, os filhos evitam o mais possível entrar neste... Porque é um dilema, não é? Todos os filhos, e nós sabemos isso pelos nossos próprios filhos e pelos filhos dos nossos amigos, todos nós tivemos conflitos com os nossos pais. Isso é uma coisa que faz parte do desenvolvimento. Mas uma coisa é um conflito pontual, outra coisa é um conflito que se pode arrastar durante anos e ter repercussões durante anos, e que tem a ver com este conflito que existiu de uma forma tão vincada no pós-divórcio. E por isso é que a questão dos divórcios é uma questão muito pouco falada em Portugal. E é uma pena, porque nós estamos com uma percentagem muito elevada de divórcios, mais de 50%. Isso foi nos últimos 30 anos que aumentou muito este número, e há muito pouca reflexão sobre o pós-divórcio.
Uhum.
Ou seja, o facto de, neste momento, ser mais simples as pessoas divorciarem-se do ponto de vista legal, isso é uma coisa boa, portanto era preciso ver quem é que era o culpado e não sei o quê, agora as pessoas têm mais liberdade, é uma coisa muito boa poder fazer isso, mas há muito pouca reflexão, por exemplo, porque é que o elo conjugal é tão frágil, porque é que os casais se separam tão facilmente e porque é que há tantas questões nos tribunais de família e porque é que há tantos incumprimentos. A doutora Ana Sofia, com certeza, conhece muitas situações de incumprimento das sentenças. Às vezes há sentenças até muito bem elaboradas, mas que não são cumpridas, por isso simplesmente. E depois há requerimentos de incumprimento e a situação arrasta-se durante anos. E que é muito lesiva do bem-estar psicológico dos mais novos.
Uhum. Que conselho, Daniel Sampaio, deixa às pessoas que nos estão a ouvir, que estão na situação de se divorciar ou que já se divorciaram e têm questões destas de relacionamento e de, enfim, de pagamentos de pensão aos filhos de cumprimento dos seus deveres enquanto pais?
O primeiro conselho que eu queria dar era que não é possível ter uma relação duradoura com uma pessoa sem crise. As pessoas hoje em dia casam por amor. No tempo dos nossos reis, casavam por interesse, não é? As princesas eram oferecidas aos príncipes muito cedo, porque era um interesse de Estado. Hoje em dia isso não existe, felizmente, as pessoas casam por amor e, de uma forma geral, casam muito apaixonadas. Mas depois têm uma idealização da relação. Pensam que a relação é uma coisa como no dia do casamento e da festa do casamento. A relação entre um homem e uma mulher, duradoura, é uma relação muito difícil. Os homens são muito diferentes das mulheres, não quer dizer que tenham direitos de um lado e do outro, mas são muito diferentes e, portanto, há muitos conflitos na relação. E hoje em dia o que eu vejo nos casais novos é a ideia de que, assim que há uma crise, põem tudo em causa, põem o amor em causa e precipitam-se para o divórcio. Portanto, o primeiro conselho é refletir, procurar ajuda e não precipitar para uma situação de divórcio assim, sem mais nem menos. Há muitas situações de divórcio que são precipitadas. E depois, na minha tese, isso é uma tese muito minha, eu acho que o sistema judiciário, já falámos disso outra vez, potencia muito esta crise.
É com todo parte o respeito, do problema e não da solução.
Com todo o respeito, porque cada pessoa no tribunal faz o seu papel e acho muito bem que o façam bem. Mas o próprio sistema não favorece a resolução do conflito. Isso é que é importante. Há pouca mediação familiar, há pouca reflexão. E, portanto, a primeira coisa a dizer é não se precipitem para uma situação de ruptura, procurem ajuda, e há hoje em dia a possibilidade do casal ser ajudado.
As pessoas devem procurar terapeutas?
As pessoas devem procurar psicólogos ou psiquiatras especializados em terapia de casal, que existe. Existem nos serviços públicos, embora em dimensão pequena, mas existem em privado e não é preciso fazer uma terapia muito longa. Muitas destas pessoas não têm problemas de saúde mental, algumas têm, mas têm conflitos muito profundos que têm que ser trabalhados. Portanto, essas pessoas devem procurar essa ajuda. E depois, no pós-divórcio, é muito importante, de facto, pensar muito em nome das crianças, porque toda a gente diz o superior interesse da criança, mas o que eu encontro é que pai e mãe têm muita dificuldade em ver o que é de facto importante para aquele filho e para aquela filha. E porquê é que os pais têm dificuldade? Porque ainda estão imersos no conflito.
Estão muito focados no seu próprio conflito, não é?
E o que é interessante é que os casais que se amaram mais e que se amaram de uma forma muito apaixonada são aqueles que vão conflituar mais. É muito interessante isso. Se houve uma relação de grande paixão e se houve um grande envolvimento amoroso entre aquele pai e aquela mãe, vamos encontrar depois uma ruptura e vamos encontrar uma raiva, uma ira muito grande entre esse casal, que provavelmente tem a ver com aquilo que ambos sentem que perderam, e há uma dificuldade muito grande em perceber qual é o interesse, de facto, daquele filho ou daquela filha. E temos que os ajudar, e é possível fazer uma intervenção no sentido de os ajudar a questionar desta forma. Neste momento, o que é melhor, de facto, para o seu filho António e para a sua filha Maria? Coloque-se no lugar deles. E temos que fazer esse exercício junto aos adultos. Felizmente que os tribunais, neste momento, têm muito mais capacidade de perceber a importância do pai e da mãe. Existem mais casos de guarda partilhada que correm bem. Há muitos casos de guarda partilhada que correm muito bem. E, portanto, há também, como dizia a doutora Ana Sofia, há uma grande evolução da sociedade em relação ao papel do pai, em relação ao papel da família reconstruída. Portanto, nós estamos a evoluir. Só que quando estamos em frente de um drama individual, muitas vezes é difícil apercebermos essa situação.
Mas ainda bem que falou aí da guarda partilhada, porque eu tenho conhecimento de algumas situações de crianças que estavam em guarda partilhada, em residência alternada, e depois, chegadas à maioridade, optam por ficar em casa do pai ou da mãe, e depois têm de requerer a pensão de alimentos ou outro progenitor. E são eles próprios que têm que avançar com uma ação na conservatória do registro civil, se não correr bem, segue para tribunal, não é? Ana Sofia, para esclarecer este ponto.
Pois, esse ponto é controverso. Há decisões nos dois sentidos, quer da parte das conservatórias, quer da parte dos tribunais. Nesse caso, eu já vi até sentenças de tribunais, acórdãos, tribunais superiores, no sentido de que deve primeiro ser pedida a cessação da pensão, da obrigação alimentar pelo progenitor responsável pelo seu pagamento e só depois é que o filho pode instaurar um apenso, que no fundo penso que é esta hoje em dia a posição maioritária, se tiver havido uma fixação de pensão alimentar na menoridade, se houver necessidade de alterar essa pensão, então, de acordo com a posição maioritária, a competência pertence aos tribunais. Uhum. E, portanto, o processo corre por apenso ao processo principal, como todos os demais processos, os incumprimentos, as alterações, tudo isso corre em volumes que são, na prática, estão cozidos ao primeiro processo. Para quê? Para que quando o tribunal é chamado a apreciar uma questão sobre aquela criança, tenha ali todo o processo, possa ver qual é o histórico da criança, o histórico processual, não é? Se, pelo contrário, não tiver havido fixação da pensão de alimentos na menoridade, até porque eu já vi defender-se em tribunal e por juízo uma tese que me parece que é absolutamente contrária ao que diz a lei, que é em regimes de residência alternada não há pensão de alimentos. Já corri toda a legislação e, enfim, tenho-me dedicado ao estudo do direito à família nos últimos 25 anos da minha vida.
Mas se as pessoas racharem, no fundo, a linguagem que toda a gente nos entende, as despesas, e se os filhos estão metade do tempo com o pai e outra metade com a mãe, à partida não haverá razão para uma pensão de alimentos, ou estou a ver mal?
Porque de acordo com a jurisprudência portuguesa prevalecente, as crianças não podem ser prejudicadas com a separação dos pais. Sejam casados, vivam em união de facto, portanto, têm o direito a manter o mesmo nível de vida que tinham durante a vida em união, seja em casamento, seja em união de facto. Sempre que tal seja possível, porque naturalmente se compreende, se havia dois vencimentos a custear as despesas de uma casa e agora são duas, terá que haver um ajuste. Mas, ainda assim, a criança tem o direito de manter o mesmo nível de vida. E, portanto, se existe um progenitor, suponhamos que ganha 10 vezes mais do que o outro, não é? A verdade é que a criança não pode ser prejudicada, fazer uma vida de pobre em casa do progenitor, que paga pouco, e uma vida de rica em casa do outro progenitor. Só porque isso interessa aos progenitores. Porque, na verdade, o que é importante em qualquer processo com crianças é salvaguardar o seu superior interesse. E o superior interesse da criança é ter estabilidade a todos os níveis. E pode parecer, quando falamos aqui em pensão de alimentos, que se está apenas a falar de aspectos financeiros. Mas não. Um dos aspectos importantes e que são sempre tomados em consideração pelos tribunais quando são invocados pelos mandatários ou quando os juízes se apercebem, e há cada vez mais a intervenção daquelas equipas multidisciplinares de assessoria técnica dos tribunais, é salvaguardar o superior interesse da criança desde logo a partir do momento da ruptura familiar. Porquê? Uhum. O sofrimento da criança, e o Dr. Daniel Sampaio sabe isso mil vezes melhor do que eu, pelo menos, para mais, é muito acentuado nessa fase. A criança vê o seu mundo desmoronar-se e, portanto, perde todas as suas referências, as suas âncoras. E o mínimo que se deve e pode fazer é, precisamente, permitir que a criança mantenha alguma estabilidade mínima, sempre que possível, ficando a viver na mesma casa. É muito importante para os tribunais terem em consideração numa ação de atribuição da casa de morada de família o interesse dos filhos do casal, ficar a viver na mesma casa, no seu quarto, e se permite-lhe o quê? Manter não só a mesma casa, o seu espaço de intimidade, como continuar, e esta é outra situação muito importante a preservar, continuar a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino, para manter os mesmos amigos, claro. Manter as suas rotinas, frequentar as mesmas atividades extracurriculares, não é? Para ter um abalo mínimo, portanto, minimizar o efeito da separação das suas figuras de referência, que são os progenitores.
Por causa da estabilidade.
E isso é mantendo a estabilidade, portanto, manter as suas rotinas, os seus contactos, os seus amigos, e com isso minimizar a saída repentina de um dos dois da sua vida, uma das figuras de referência da sua vida, assim, repentinamente.
Mas o Daniel Sampaio estava-me aqui a fazer sinal que queria
Pôr uma questão à doutora Ana Sofia, que me parece importante. Ou seja, num casal que está em que os filhos estão em guarda partilhada com residência alternada, pode haver pensão de alimentos.
Eu acho que não só pode, como deve.
Porque
acho
é que... muito usado o argumento que, claro, como estão em residência alternada, estão uma semana em casa de um e uma semana em casa de outro, não há lugar para pensão de alimentos.
Mas
não há nada na lei que diga isso.
Claramente é contrário ao que diz a lei. O
é importante
a lei prevê.
Esclarecer
isto. Claro.
E eu gostava até de dar aqui uma pequena noção de alimentos, porque a maioria das pessoas pensa, quando estamos a falar em alimentos, estamos a falar exclusivamente em géneros alimentícios, não é? E há que desmistificar, porque a pensão de alimentos inclui não só os próprios géneros alimentícios, mas, nos termos do artigo 2003, portanto, constitui alimento tudo o que, ou entende-se por alimento, tudo o que é indispensável ao sustento, habitação e vestuário e ainda educação e instrução do alimentado. Ou seja,
claro,
na pensão de alimentos,
saúde,
tudo,
ensino,
a própria renda da casa onde o menor vive, as despesas com a água, com a luz, com o gás, com a empregada, tudo isso faz parte da pensão de alimentos. E, portanto, quando se fala em residência alternada, muito bem, há residência alternada, mas o que o legislador prevê na lei, tão só e exclusivamente, é que a medida dos alimentos depende das necessidades de quem pede e da possibilidade da pessoa a quem se pede. E, portanto, quando não há acordo quanto à fixação dos alimentos, o que um advogado ou o próprio pai ou mãe, visto que nesses processos de jurisdição voluntária não tem que ter advogado constituído a não ser na fase de recurso, o que tem que invocar e provar é quanto é que ganha um, quanto é que ganha outro, e quais são as despesas do menor, despesas que tinha antes e que possam ser consideradas compatíveis com o nível de vida que tinha e com os rendimentos que existem.
Muito bem, estamos a terminar mesmo o nosso tempo, mas eu ainda queria colocar uma questão que é uma dúvida que muita gente pode ter, até partindo aqui da experiência desta mãe. No caso dela, o filho não quis, no fundo, demandar o pai para requerer a pensão de alimentos, mas no caso de uma mãe que está a suportar sozinha as despesas de filhos maiores que não querem ir judicialmente contra o pai, a lei reconhece o direito a esta mulher ou a este homem de por si desencadear uma ação para requerer a pensão de alimentos para os filhos maiores?
Esse foi outro complemento muito importante que o legislador aditou ao Código de Processo Civil na mesma Lei 122/2015, porque permitiu, atribuiu legitimidade ao progenitor que suporta efetivamente os encargos com o dia-a-dia da criança, no caso de o filho não pretender instaurar nenhuma ação contra o seu pai, portanto, conferiu legitimidade a esse progenitor para demandar judicialmente o outro progenitor para compartilhar, não é, assumir a responsabilidade sobre as despesas com o filho de ambos.
Uhum.
E, portanto, neste momento é possível, precisamente, o outro progenitor ser ressarcido por essa via.
Muito bem, o Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Agradeço aos nossos convidados os esclarecimentos que aqui trouxeram. Penso que foi uma conversa muito útil para todos. Espero poder contar consigo no próximo sábado, às 12 e depois à meia-noite. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.